jovempan.com.br. Oi, Brasil! Boa tarde, meus amigos ligados, conectados à Jovem Pan em todo o Brasil. No ar, o Jornal de Esportes desta terça-feira, 5 de setembro de 2017. Dia especial. Hoje tem eliminatórias sul-americanas, tem Brasil em campo, tem transmissão pela Jovem Pan. A partir das 5 da tarde, Nilson César vai comandar o show para Brasil e Colômbia. E a partir de agora, as manchetes do Jornal de Esportes para você. Brasil encara a Colômbia com zaga francesa e Firmino no ataque. Após coletiva, Felipe Melo treina com o grupo do Palmeiras. Luca recusa futebol árabe e planeja futuro no Corinthians. Jusilei e Marcos Guilherme deixam treino do São Paulo com dores. Nilmar se destaca em treino do Santos e pode ser titular no Clássico. Está começando o Jornal de Esportes, agora para todo o Brasil. Olha, agora há pouco, boa tarde, meus amigos, meio-dia e um, é muito bom ter você com a gente mais uma vez aqui no Jornal de Esportes, até às 12 horas e 30 minutos. Aí começa o Esporte em Discussão, hoje lá da Nestlé para você, né? 12 horas mais um minuto e meio, vamos começar falando de seleção brasileira. Hoje o Brasil joga um pouco modificado, né? Mudanças do Tite na seleção que encara a Colômbia. Quem fala da seleção brasileira é Rodrigo Viga, pois não, Viga?
Muito boa tarde para você, boa tarde para o ouvinte da Jovem Pan, o ouvinte mais inteligente e seleto de todo esse Brasil. Seleção brasileira em campo, daqui a pouco, 17h30, contra a Colômbia em Barranquilla. Brasil atrás de recordes, Colômbia buscando a sua vaga para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. Sempre jogos pegados, truncados. Lembro-me muito bem daquele Brasil e Colômbia na Copa do Mundo. Neymar tomou uma cacetada nas costas do Zúñiga e a Copa acabou mais cedo para ele. O jogo deve ter um clima tenso também, pesado nesta quinta-feira, porque, como eu disse, o jogo é carimbo do passaporte da Colômbia para a Copa do Mundo da Rússia. O Brasil vai entrar basicamente com um time misto. Se fosse clube, eu ia falar assim, é um mistão quente do Brasil, não tem Miranda, não tem Marcelo, que estão fora, um contundido e outro suspenso. Lá na frente, o William vai ter uma nova oportunidade, um motorzinho, um foguetinho na vaga do Felipe Coutinho, que ficou frustrado por não ir para a Catalunha. No meio de campo tem uma viúva aí, do 7-1, Fernandinho, enfim, tem gente que adora. Eu acho jogador bom. Nada demais na vaga do excelente Casemiro. Jesus, Maria José, falam que é jogador moderno, de altíssima qualidade. Enfim, eu olho para ele, consigo olhar mais para o tupete do que para o futebol. Roberto Firmino, que aqui não brilhou em lugar nenhum, só jogou na segunda divisão, na vaga do também quase que mágico Gabriel Jesus. O técnico Tite fala inicialmente das opções por Fernandinho e Firmino nas vagas de Gabriel e Casemiro.
Nós queremos formar uma equipe forte. São atletas de altíssimo nível. Nós estamos falando de Firmino, Liverpool, muito bem. Nós estamos de Fernandinho, City, muito bem. Nós estamos falando de Casemiro, Real, muito bem. Nós estamos falando de Gabriel Jesus, muito bem. Nós estamos falando de Thiago, PSG, muito bem. Então, essa busca de consolidação de equipe, eu não sei ali na frente que vai se remeter, mas é um processo, sim, é um desafio, sim. É a adversidade da qualidade da Colômbia, as duas melhores equipes classificadas.
Apesar de tantas mudanças, Tite não quer ouvir falar em mistão, reservas do Brasil contra a Colômbia logo mais em Barranquilla.
Esse adjetivo, eu digo assim que ele não serve, sim, talvez não sejam os atletas. Sei que o jogo amanhã vai ser extremamente competitivo, forte e leal. Sei que nós estamos jogando confirmação e evolução da nossa equipe e busca de classificação da Colômbia. Eu tenho a real dimensão, que eu e o Pekerman, nós somos educados, mas somos extremamente competitivos e queremos o melhor para a nossa equipe. Tenho a noção exata disso tudo e de saber diferenciar esse grau de dificuldade com a mesma Colômbia que empatou de 2-2 contra a Espanha. A Espanha que venceu a Itália 3-0.
O técnico Tite disse que vai continuar exigindo bastante do Brasil, mesmo com a seleção já na Copa do Mundo. Não quer ninguém relaxando, aliviando na chamada zona de conforto.
Qual é que é a nossa etapa profissional? Eu sempre busco, na medida que tu e que nós encaramos a verdade dos fatos, ela fica mais fácil para ser direcionar e trabalhar. Nós estamos classificados para a Rússia e estamos muito orgulhosos disso. Zona de conforto, ela só existe para quem já conquistou alguma coisa. Nós apenas nos habilitamos a estar na Copa do Mundo. É um estágio, é um passo. Eu acredito que ela é zona de confiança, de pegar aquilo que é muito difícil de conseguir e manter um nível de desempenho.
O Brasil entra em campo logo mais contra os colombianos, com Alisson, Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Felipe Luiz. O meio de campo com o Fernandinho, amado por muitos, né, Flávio Prado? Renato Augusto e Paulinho, que vai ser o capitão. Na frente, William Foguetinho, Neymar e o Roberto, não leva a menor firmeza no Firmino. São informações da seleção brasileira aqui na Jovem Pan. Ah, você gosta dele? Embrulha, leva pra casa, fica admirando.
Esse é o nosso Rodrigo Viga, cara, grande Rodrigo Viga. Pois é, então, Roberto Firmino de centroavante, acho bom jogador o Roberto Firmino. Fernandinho, aí cai muito numa comparação com o Casemiro, na minha opinião. Fernandinho até da minha cidade lá, né, conterrâneo meu. Mas hoje em dia a diferença dele pro Casemiro é bastante acentuada. E na zaga também, né, todo mundo quer o Thiago Silva de volta, eu sinceramente fico com o pé atrás. São 12 horas mais 7 minutos. Vamos falar mais de eliminatórias para a Copa do Mundo. Agora com você, Fausto Favara.
Meus amigos da Jovem Pan, nesta terça-feira teremos a 16ª rodada das eliminatórias para a Copa da Rússia de 2018. 5 da tarde, Bolívia e Chile. 5:30 da tarde, Colômbia e Brasil. Jogo com transmissão da Jovem Pan de Nilson César. Às 18 horas, Equador e Peru. 20 horas e 30 minutos, Argentina e Venezuela. E 21 horas, Paraguai e Uruguai. Sobrando na classificação, Brasil com 36 pontos já garantido na Copa da Rússia. Colômbia na segunda posição com 25 pontos. Terceiro colocado, Uruguai com 24 pontos. Na quarta posição, Chile com 23 pontos. Na repescagem, nesse momento, a Argentina com 23 pontos. Peru é o sexto colocado com 21 pontos. Também com 21 pontos, o Paraguai na sétima posição. Na oitava colocação, o Equador com 20 pontos. Nona posição, Bolívia com 10 pontos. E na lanterninha, Venezuela com 7 pontos. Falamos de eliminatórias sul-americanas para a Copa da Rússia de 2018, aqui na Jovem Pan.
Jovem Pan.
A rádio.
No Brasil. Jovem Pan.
Jornal de Esportes.
Doze horas mais 9 minutos. Boa tarde a você ligado na Jovem Pan, você que está no trânsito aí no rádio do carro. Muito obrigado pela companhia, pela carona, quem está na estrada também. Você em São Paulo e em todo o Brasil. Você no rádio, você no aplicativo, você na internet curtindo o Jornal de Esportes com a gente. Já 12h30 lá da sede da Nestlé, o Vanderlei Nogueira vai comandar o Esporte em Discussão. A galera está chegando lá. Aliás, o pessoal já está lá para apresentar, para a participação do programa de daqui a pouquinho. Comigo aqui está André Ranieri, é hora da gente falar do Coringão, que tem clássico domingo pelo Campeonato Brasileiro. Jogo duro pro líder, hein, André Ranieri?
É isso mesmo, boa tarde a você, José Manuel, boa tarde, ouvinte da Jovem Pan aqui no Jornal de Esportes, né, clássico diante do Santos na Vila Belmiro. O Corinthians querendo voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, já que nesse segundo turno a campanha não é a mesma do primeiro, né, são 3 jogos, 2 derrotas, só 1 vitória, né, mas o Corinthians sempre que tem jogos importantes, pelo menos até agora, tem tido um bom desempenho, né? Vamos ver nessa partida diante do Santos. Inclusive, a expectativa é de uma equipe completa, né? Já que os jogadores da seleção paraguaia vão voltar, também os jogadores da seleção brasileira, e o Guilherme Arana, ele pode se recuperar antes do previsto. A expectativa é, quem sabe, o Guilherme Arana já treinar nesta terça-feira, e aí, alguns dias de treinamento, ele poderia pintar aí como uma surpresa no time do Corinthians nesse clássico diante do Santos na Vila Belmiro, né? Ele teve uma lesão muscular, o substituto não agradou muito, né? O Moisés, apesar de o técnico Fábio Carilli ele ter elogiado em algumas oportunidades o desempenho do Moisés, né? A diferença é muito grande, afinal o Guilherme Arana despontou nesta temporada, vem jogando muito bem e é considerado por muitos o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro, né? Nas últimas horas, quem conversou com a imprensa foi o Maicon, volante também, assim como o Guilherme Arana assumiu a titularidade em 2017, vem jogando muito bem, e ele falou sobre essa diferença para o segundo colocado, o Grêmio. Até o final de semana era de 10 pontos, agora caiu para 7 pontos, e o Maicon fala sobre isso.
A gente esperava que eles pudessem diminuir, sim, acho que o futebol prevê isso, tem dessas coisas, né? Então, a gente tem uma vantagem boa, acho que a gente tem que voltar a vencer, voltar a demonstrar o nosso bom futebol que a gente veio demonstrando desde o primeiro turno. Acho que esses três jogos, os três últimos jogos, a gente não desenvolveu bem o nosso futebol, apesar da vitória contra a Chape lá, que é um lugar muito difícil, mas temos que voltar a jogar bem, voltar ao nosso futebol normal, que aí as coisas podem acontecer normalmente no campeonato de novo.
Apesar disso, né, o Maicon falou sobre a diferença de 7 pontos, né? Diminuiu, mas será que é pequena? Ele fala do tamanho dessa vantagem do Corinthians.
Ah, muito grande, né, cara? Acho que num campeonato desse, qualquer vantagem que você tem já é uma grande vantagem. Então, acho que a gente tem que saber administrar, mas não diminuir agora. Acho que a gente sabe que o campeão vai se definir nas 5 últimas rodadas. Então, esses jogos são importantes para que a gente possa chegar nas 5 últimas rodadas bem tranquilo lá.
E como eu disse, né, o Guilherme Arana pode ser uma surpresa nessa partida diante do Santos, ele que se recupera de lesão muscular, né? O prazo que o Corinthians havia dado inicialmente era de 5 semanas, então ainda teria um tempinho aí pela frente, mas parece que a evolução foi melhor do que o esperado. E o Maicon, ele falou, o que muda na lateral esquerda? Com Arana, com Moisés e também com Marcial, que foi liberado fazer aquele tratamento contra a queda de cabelo, foi liberado para atuar, né? Ele fala o que muda na lateral esquerda do Corinthians com esses três atletas.
Sobre a questão dos jogadores, acho que a gente muda um pouco só, acho que Moisés é mais força, Marcial um pouco mais técnico, o Arana um pouco mais avançado, então acho que a gente muda um pouco a coisa de um jogador para o outro, mas claro, o Arana já tá adaptado à linha defensiva, já está adaptado ao jogo, um grande jogo, acho que o Moisés e o Marcial são jogadores que vêm jogando menos, então acho que com o Arana a gente iria ganhar mais até mesmo pelo entrosamento que a gente tem, mas qualquer um dos dois que jogar vai ser um grande jogo, e vai fazer um grande jogo, vai nos ajudar bastante.
E o que será que o Maicon projeta nesse jogo na Vila Belmiro? É difícil? É mais difícil jogar na Vila?
É, o estádio é difícil de jogar sim, acho que a equipe de Santos joga muito bem lá. Mas a gente sabe que a gente já enfrentou jogos difíceis fora de casa e a gente conseguiu se segurar bem, conseguimos fazer um grande jogo. Então, a gente sabe que depende só de nós para a gente fazer um grande jogo e se Deus quiser, quem sabe sair com a vitória de lá.
Ah, então, Maicon, né, volante do Corinthians, que vem se destacando bastante, também nessa entrevista que ele concedeu nas últimas horas, ele disse que falou que nem gostaria de sair. Neste momento, ele nem pensa em sair do Corinthians, porque se ele atuasse fora do país, provavelmente, nesse momento, ele seria reserva, né, então ele prefere ficar no Corinthians, jogando aqui, se sente bem, quer ser titular, quer viver esse bom momento. Sobre Luca, né, ele recusou uma proposta de 5 milhões de euros, né, do futebol árabe. O Corinthians havia estipulado que para vender o jogador teria que ser uma proposta de 4 milhões e meio de euros no mínimo. Essa proposta ultrapassava esse valor, o salário que eles ofereceram para o Luca era excelente, mas o Luca preferiu permanecer na Ponte Preta até o fim do empréstimo, né? Vai até o fim do ano, e quem sabe brigar por uma vaga no time do Corinthians no ano que vem, né? Já que o Corinthians provavelmente também vai estar na Copa Libertadores da América. Para fechar, José Manuel, quarta-feira que vem, não nesta, na outra, dia 13 de setembro, jogo de ida, oitavas de final, Copa Sul-Americana, Corinthians e Racing na Arena em Itaquera, e agora há pouquinho o Corinthians divulgou a primeira parcial de ingressos, 16.500 ingressos vendidos antecipadamente para esse jogo, que acontece não nessa quarta-feira, na próxima, Zé.
Beleza, André Ranieri, se o Maicon continuar jogando essa bola, vai ser vai ter proposta logo para sair. E o Arana, se não tivesse machucado, acho que poderia ser convocado pelo Tite. Verdade. Junto com o Jeromel, que também está machucado. 12:15 em São Paulo, Palmeiras agora. E o Verdão com essa volta do Felipe Melo, que confusão. Alô, Fred Júnior.
Pois não, um abraço, boa tarde, ouvinte da Pan, Jornal de Esporte. Falamos aqui da Academia de Futebol. Palmeiras treinou agora pela manhã, um treino tático, técnico, onde o técnico Cuca, mais uma vez, observou a sua equipe para o jogo do próximo final de semana. Joga sábado contra a equipe do Atlético Mineiro. Time do Palmeiras que teve uma movimentação, mais uma vez o time que iniciou o jogo contra a equipe do São Paulo. A diferença é que o Egídio começou na lateral esquerda, no lugar do Michel Bastos. E pode até ser uma novidade, será? Fernando Praz, Mike, Luan, o Mike mais uma vez como lateral, no lugar do Jean, o Jean no meio campo, Luan e do Dracena Egídio, Jean, Tietchan, Moisés, Guerra, William Daverson, mas tem muita coisa para acontecer até sábado. Vamos ouvir aqui Felipe Melo, ontem conversou com a imprensa, uma entrevista coletiva polêmica. Eu acho que mais complicou a sua situação, se tinha alguma chance de volta, do que qualquer outra coisa. A conversa com o Cuca sobre o áudio que vazou de WhatsApp. Felipe Melo fala a respeito.
O que tinha que ser conversado, já foi conversado, conversei com o próprio treinador, né? Expus tudo aquilo que eu pensava dele, sobretudo do áudio, né? Haja visto que o áudio foi uma situação depois daquilo que... do meu afastamento, né? O importante é que eu conversei com ele, a gente se acertou. Aquilo que saiu no áudio é uma situação que eu não acho dele. É bom frisar essa situação, né? Tudo aquilo que foi falado não é uma coisa que foi de coração, não é o que eu penso dele. Creio de verdade que ele não seja nada daquilo que eu falei. O importante é que nós já conversamos internamente e foi tudo solucionado.
Ele fica até o final do seu contrato? Tem contrato até 2019. Fica até o final desse contrato? Responde o jogador. E também sobre tudo o que aconteceu, se ele se arrepende. Vamos ouvir Felipe Melo.
Importante pergunta, porque muito foi falado, né, de situações como mas o Felipe Melo vai embora, Felipe Melo vai estar se oferecendo a clubes, Felipe Melo isso, aquilo. Em nenhum momento eu me ofereci a clube nenhum. Fiquei feliz sim de saber que, sobretudo fora do Brasil, eu deixei uma boa imagem, né? Várias ofertas, vários interesses de clubes europeus. Mas eu, quando cheguei aqui, eu lembro da minha entrevista, que foi até um pouco, digamos, excessiva, né? Eu disse que o Palmeiras estava colocando, a partir daquele momento, comida dentro da minha casa. E que eu falei, hoje eu sou o Palmeiras, né? E eu continuo sendo. Momento difícil de treinar separado, né? Em horários alternativos. Mas creio que o presidente e o próprio diretor Alexandre Matos conduzir a situação de uma forma bacana, né? Difícil, mas souberam conduzir essa situação. E a minha ideia é sempre essa de poder honrar a camisa do Palmeiras, né? assim como eu fiz todos os jogos. Não lembro de nenhum jogo que entrei em campo e fiz corpo mole ou deixei de sair cansado de dentro de campo. Acho que é por isso que existe esse carinho recíproco entre torcida e Felipe Melo. E agora é voltar a trabalhar bastante para estar à disposição. Então, eu não costumo falar de arrependimento, porque tudo aquilo que a gente faz na vida serve como aprendizado, né? Então tem certas coisas que a gente erra, e eu acho que o mais importante é quando você errar, você admitir o seu erro, né? Eu sou um cara que, quando eu erro, admito o meu erro, e eu me arrependo, não tenho problema nenhum em chegar na pessoa e pedir desculpa, pedir perdão, né? Então, foi feito isso. Não me arrependo, porque serviu como aprendizado para que isso não aconteça no futuro, né? Obviamente que se tiver que fazer amanhã, não faria, mas serviu como aprendizado.
Ele pediu perdão pro Cuca? Responde o jogador.
Falei que eu pedi perdão, não para o Cuca. Na realidade, não é só o Cuca e o Felipe Melo, é o Palmeiras envolvido aqui. O Palmeiras é maior do que tudo, né? O Palmeiras está envolvido em toda essa situação. E depois do Palmeiras, você tem o presidente, você tem o diretor, você tem o treinador, você tem funcionários do clube, né? O pessoal que cuida da grama, o pessoal que faz a nossa comida, você tem, como eu falei, o treinador, os próprios jogadores, né? Então, tudo foi conversado, no momento tinha que ser conversado. Falei com o treinador, falei com o Cuca, falei com o diretor, falei com todos. Me acertei com quem tinha que acertar. É bom explicar novamente que tudo aquilo que saiu naquela situação, eu não acho que seja, né? Por isso que eu conversei com ele pessoalmente. E ponto, agora é pensar daqui pra frente.
A informação que o Felipe Melo estava sendo afastado porque tumultuava o ambiente. Isso realmente acontecia? Sobre isso... fala Felipe Melo, e ainda se tem chances de mudar o seu comportamento com a camisa do Palmeiras.
Então, é uma pergunta até curiosa, né? Porque um cara que tumultuava o elenco, você tirou, digamos, a laranja podre, a tendência é voar, né? A tendência é ganhar aquilo que os jogos que tem pela frente, passar nas competições, né? Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Então, o problema não é o Felipe. Haja visto que eu vi vários jogadores nos últimos tempos dando entrevista e falando da minha pessoa, falando de como é bom conviver comigo. Então, se você pegar o histórico do Felipe, você não vai ver nenhum tipo de problema, nem tão pouco com treinador, diretoria, nem tão pouco com meus companheiros, né? São meus companheiros que fazem o dia a dia, jamais vou ter problema com nenhum deles. Obviamente que uma hora ou outra, como já aconteceu, eu creio que vai acontecer, não só aqui, mas em todos os clubes, existem... pessoas que pensam de uma maneira, outros que pensam de outra maneira, mas sempre com muito respeito, sempre com responsabilidade, como eu costumo dizer. Não tive problema nenhum deles. E é importante, foi importante para mim receber mensagem de muitos deles, né? Um abraço agora, dizendo que seja bem-vindo. Isso para mim é muito importante e mostra realmente que quem tentou fazer essa situação aí se deu mal, porque não é o quê? Não é a verdade. Mas eu tenho 34 anos, como é que eu vou mudar o meu jeito de repente de jogar? Pode ser para tentar alguma coisa importante, mas mudar o jeito é quando a coisa está dando errada, né? Eu não tive problema com ninguém aqui, né? Trato todo mundo da melhor maneira possível, desde do presidente até o funcionário que cuida da grama. Todo mundo eu trato bem, com muita humildade. Por isso que eu sou querido aqui dentro.
Este então, Felipe Melo, cada vez mais claro que muito mais um procedimento jurídico para não ter mais rescisão de contrato do que qualquer outra coisa, porque com o Cuca e depois da entrevista coletiva, onde ele teve que se explicar em rede social ainda sobre o que falou, Felipe Melo tem remotas chances de vestir a camisa do Palmeiras nessa temporada. Cuca tem contrato até o ano que vem. Muitos ainda não acreditam que ele possa ficar até o final do ano que vem. Outros querem esperar o desempenho do Palmeiras no Campeonato Brasileiro para cravar que ele segue o trabalho normalmente na temporada 2018. Falamos do Palmeiras aqui no Jornal dos Esportes da Jovem Pan.
Boa, Fred. Meio-dia e 22.
Jornal de Esportes. Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo, jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones.
Cerveja Proibida apresenta a convocação por Neymar Júnior.
Acreditar é o primeiro passo para a vitória. Acredite em você. Vai para cima. Acredita!
Essa é uma campanha de Proibida para o Brasil. Cerveja Proibida. Acreditando e comemorando cada conquista com você.
Acredita! Beba com moderação.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11-931-200-620. Eu repito, 11-931-200-620. Esse é o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião. Jovem Pan. Jornal de Esportes.
É, meus amigos, 12 horas 25 minutos. Na sequência do Jornal de Esportes, vamos falar do Tricolor. Agora o São Paulo Futebol Clube, Zeca Cardoso.
Boa tarde, Zé Manuel. Boa tarde, ouvinte aqui desse Jornal de Esportes. O São Paulo está afundado na zona do rebaixamento. É o vice-lanterna da competição, 23 pontos em 22 rodadas. E agora tem um mantra, que é intensidade, mudança de espírito. Dorival Júnior cobrou os jogadores publicamente, disse à TV São Paulo, a TV oficial do Tricolor, que precisa de mais vivacidade. O volante Petros, no treinamento de ontem, falou com a imprensa e garantiu que a mudança é fazer algo diferente para sair desta zona do rebaixamento.
Se o que você faz até agora não está sendo suficiente, você vai ter que mudar. E você vai ter que melhorar, e você vai ter que ter um pouco mais de compromisso, um pouco mais de atitude, você vai ter que abdicar de algumas coisas, você vai ter que sair da sua zona de conforto para poder melhorar, porque você tem que viver o seu trabalho, e seu trabalho é o que põe a comida na sua casa, e você vai ter que ter essa mudança. Mas essa mudança é de espírito, essa mudança é de cabeça, essa mudança é de... Se você treina 2 horas, você tem que treinar com intensidade das 2 horas, e se você pode treinar mais do que 2 horas, você tem que treinar, porque só assim, penso eu, que o trabalho faz você sair dessa situação. Então a mudança é essa de caráter, de atitude, de saber que você precisa fazer algo diferente.
E uma das mudanças tem que ser na parte defensiva. Dos últimos 10 jogos, São Paulo tomou 19 gols, está indo muito mal a parte defensiva do São Paulo. E Petros fala o que tem que acontecer.
Isso tem que acabar e a gente tem trabalhado muito, a gente tem feito trabalhos defensivos muito bons com a comissão. O que está acontecendo é que quando a fase está, né, quando a gente está nessa situação ou quando um clube se encontra nessa situação, qualquer mínimo erro individual finaliza em gol. É, eu lembro que no jogo passado a gente teve a chance de matar o jogo no 3-2 em um simples erro em um contra-ataque e você está a 90 metros do gol, acaba resultando em um gol que acaba matando você na partida. Então, você tem que minimizar isso o mais rápido possível. E talvez isso seja o que esteja faltando pra gente. Parar de levar gols, porque a gente tem feito gols em absolutamente todos os jogos.
Dorival Júnior, na partida do próximo sábado contra a Ponte Preta, que já foram vendidos 10 mil ingressos, expectativa da direção é de mais uma vez casa cheia no Morumbi. O Dorival deve promover mais mudanças na equipe. Éder Militão deve ganhar vaga de Bufarini na lateral direita. É, Jonathan Gomes pode também aparecer no meio de campo. E Lucas Fernandes pode ganhar a vaga de Cueva. Petros fala sobre o garoto, sobre a estrela de Cotia.
É um jogador que tem nosso total apoio, é uma grande cria da casa e vejo muito talento e muita personalidade nesse jogador. Tenho certeza que no futuro bem próximo ele vai ser um dos grandes líderes tecnicamente desse clube. Então, não sei se o Dorival já definiu, mas é um jogador que também está preparado e o que mais me chama atenção é na personalidade que ele tem.
Tá aí a palavra do Petros, volante camisa 6 do São Paulo. Esse tem vaga garantida. O São Paulo que não terá Arboleda, deve ter Lugano no lugar de Arboleda, do equatoriano. Deve entrar o uruguaio formando dupla de zaga com Rodrigo Caio. No treinamento de ontem, Jusilei levou uma paulistinha, um tostão na coxa e saiu da atividade. Também Marcos Guilherme deixou após uma pancada no quadril. Mas, segundo o Departamento Médico de São Paulo, nenhum dos dois preocupam para a partida de sábado contra a Ponte Preta, 19 horas. Tá certo, Zé Manuel?
Tá certo, Zeca Cardoso. Agora o Santos. Você, Rafael Tebas.
Olha, muito boa tarde, ouvinte da PAN, nesse Jornal de Esportes. O Santos encara o Corinthians esse próximo domingo, dia 10, às 4 da tarde. Jogo marcado para a Vila Belmiro e, por conta disso, treino marcado hoje às 3 da tarde no CT Rei Pelé. Reunião também marcada com o Ricardo Oliveira, quinta-feira, às 4 da tarde, na tentativa de renovação contratual com o atacante do Santos. O contrato dele vai até o final desse ano, dezembro, acaba então o vínculo do Ricardo Oliveira com o Santos Futebol Clube. Quem conversou com a imprensa foi o atacante Bruno Henrique. Quem é o favorito, Santos ou Corinthians?
Eu acho que o clássico não tem favorito, né? Corinthians tem tá bem no campeonato, tem um bom plantel. Mas a gente também tem um bom plantel e vamos jogar em casa, né? Eu, no meu ponto de vista, acho que clássico não tem favorito. Eu penso comigo, o time que errar menos ganha. É o time que der mais conta do jogo ganha o clássico. Eu entendo nesse quesito.
Aí então, Bruno Henrique conversando com a imprensa. O Santos que então encara o Corinthians domingo às 4 da tarde, dia 10, lá na Vila Belmiro. Reunião marcada então com Ricardo Oliveira, tentativa de renovação contratual. Reunião marcada para essa próxima quinta-feira. O Santos é o terceiro colocado com 38 pontos, faz uma grande campanha até aqui. Está a 12 pontos do próprio Corinthians, por isso a importância muito grande do clássico do próximo domingo. Campanha, 22 jogos, 10 vitórias, 8 empates e apenas 4 derrotas, um aproveitamento de 57,6%. Aliás, eleições no Santos acontecem no final desse ano, dezembro. 3 candidatos, Modesto Roma tenta a reeleição, Andrés Rueda e também Nabil Casnadar.
Obrigado, Tebas. 12 horas 30 minutos em São Paulo. Chega ao final o Jornal de Esportes de hoje. Na sequência, direto da sede da Nestlé, o Esporte em Discussão. Comando Vanderlei Nogueira.
Olá, participe do nosso programa. Mande a sua mensagem de áudio. Quem fala?
Boa tarde, Vanderlei.
Para o WhatsApp do Esporte da Jovem Pan. Seu nome, onde você fala, o seu time. Anote 11 931 200 620. Eu repito, 11 931 200 620. Esse é o WhatsApp do esporte da Jovem Pan. Jovem Pan.